Inclusão em Rede.
Olá a todos e a todas que estão conosco aqui hoje no nosso programa Inclusão em Rede, um programa que é uma realização do CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos em Curitiba, exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Hoje, com 14 graus e pancadas de chuva em Curitiba. Um clima muito típico da nossa cidade, aqui no sul do Brasil. Eu tenho hoje comigo um convidado muito especial, uma pessoa muito importante, que tem um trabalho muito efetivo na área da inclusão, que é o Gabriel Metzner. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu farei a audiodescrição do Gabriel. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, estou usando uma blusa preta com uma estampa em cores suaves, estou usando brinco colar e estou usando óculos com aro vermelho. Estou na frente de um fundo azul marinho com o logo da Uninter. O Gabriel é branco, ele tem cabelos curtos, usa uma barba leve, está usando uma camisa azul, muito bonita, muito elegante, e está na frente de uma parede branca com um detalhe decorativo na parede. Então, a nossa intérprete de Libras, Marcele Mesquita, está usando o uniforme da Uninter, azul marinho. Ela é branca e tem cabelos castanhos escuros. Está na frente de uma parede azul atlântico. Usa maquiagem. Gabriel, agora podemos começar aqui o nosso bate-papo. E eu adorei conhecer você. Adorei ler o seu livro e fiquei muito satisfeita por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Eu vou deixar com você o cumprimento aos nossos espectadores.
Então vamos lá, professora. Obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade. Uma honra estar aqui com você. Obrigado também, Marcele, por nos ajudar a levar essa mensagem aí para todos. Boa tarde para todos os espectadores, ou bom dia, boa noite, né, para quem for assistir depois gravado. Uhum. E mais uma vez, estou muito feliz em estar aqui com você, vai ser uma honra poder passar esse tempo junto.
Que bacana, que bom. Quando eu li aqui na capa do seu livro, o seu mini currículo, fiquei muito interessada em conhecer a tua história e em levar a tua história para as pessoas que estão aqui conosco em nosso programa semanal. O Gabriel Metzler, estou pronunciando corretamente?
Sim, exatamente,
Gabriel?
Aham,
é Metzler? Certinho. Ok. Isso. O Gabriel Metzler, ele ficou cego aos 15 anos de idade devido a uma brincadeira de adolescentes com fogos de artifício. Ele permaneceu durante um tempo monocular, com baixa visão, e depois perdeu totalmente a visão em ambos os olhos. Mas isso não fez com que ele parasse a sua trajetória, os seus estudos, a busca da realização dos seus sonhos. O Gabriel é engenheiro civil. Eu vou até ler aqui na orelha do seu livro. Gabriel Metzler é engenheiro civil com MBA internacional e curso de liderança e negociação em Harvard. Após sofrer um acidente aos 15 anos, perdeu totalmente a visão e descobriu por meio das palestras a sua verdadeira missão, despertar e alavancar o potencial da superação e motivação existente em cada pessoa. Isso é muito lindo, não é? E não é só lindo, é uma verdade, né? Que o Gabriel colocou em prática. Não é só uma maneira de falar, não é, Gabriel? É uma realidade na sua vida. Quando você fez engenharia civil, você ainda tinha resíduo visual, ainda era um monocular, ainda era uma baixa visão. Como que foi essa tua história no curso de engenharia civil? E depois, quando você foi estudar em Harvard, queria que você nos contasse um pouco sobre isso.
Vamos lá, então. Como você falou, né, eu sofri esse acidente quando eu tinha 15 anos, isso foi em 98. E aí ali no acidente já eu perdi totalmente a visão do olho direito e boa parte da visão do olho esquerdo. E isso eu estava na primeira série do ensino médio, terminei o ensino médio, depois passei no vestibular de engenharia civil, comecei a cursar e foi bem desafiador, assim, né, cursar engenharia com a visão bem limitada, e foi com apoio muito de amigos também, eu não conseguia, eu tinha que usar dois óculos, era um óculos para olhar para longe, então, para andar, para ver televisão, olhar para o quadro, e um outro óculos para escrever, usar o computador, enfim, atividades que precisavam ali enxergar mais de pertinho.
Uhum.
E com isso, eu não ia ter como colocar um óculos, olhar para o quadro, tirar esse óculos, colocar outro, escrever e fazer isso, não ia dar muito certo. Então, junto com os amigos da faculdade, eu prestava bastante atenção na aula e depois copiava do caderno deles, às vezes tirava xerox e... Assim eu fui fazendo até conseguir terminar a faculdade.
Você estudou onde o curso de engenharia?
Na PUC, em Curitiba mesmo.
Você é curitibano, Gabriel?
Não, eu sou de Porto União, União da Vitória, ali na divisa do Paraná.
É, que beleza. Mas é paranaense? Ou é catarinense?
Não, eu sou de Santa Catarina, eu sou de Porto União.
Você nasceu para o lado de lá.
Nasci para o lado de lá do trilho, né? Porque, para quem não sabe, ali a cidade... Ela é bem na divisa do Paraná com Santa Catarina e é a linha do trilho mesmo que divide as cidades, estado. Então, tem uma parte que é o Rio Iguaçu que divide, mas uma boa parte da cidade é só a linha do trem. Então, como se fosse uma cidade só, né?
Sim, eu tenho muita familiaridade com União da Vitória e Porto União, porque minha mãe, quando professorinha, ela lecionou... agora eu não sei se é Porto União ou União da Vitória. Paraná é o quê?
União da Vitória, Paraná.
União da Vitória. Isso, então a minha mãe lecionou em União da Vitória. Então eu ouvia muito falar em União da Vitória.
que legal.
Mas então, continua. Aí você veio para Curitiba para estudar. Você já estava vindo com frequência para as cirurgias, né? Passou por várias cirurgias.
Bastante.
Uhum.
Foram muitas cirurgias e fui acompanhado aqui no Hospital de Olhos pelo Dr. Carlos Augusto Moreira Júnior.
Que beleza, conheço muito.
Ele ali, a equipe, foi graças a ele que eu pude ter essa visão durante aí 17 anos, mesmo uma visão limitada, porém me proporcionou ver e participar assim, de muitos momentos, tenho muitas memórias que com certeza jamais vou esquecer, e ele sabe, é um amigo hoje, né, por tanto tempo
claro.
A gente está nesse acompanhamento,
sim.
Desde 98 até ali 2017 foi um acompanhamento mais próximo mesmo, agora a gente se fala, conversa, mas não mais sim tanto como médico, né, mas
como
assim,
amigo.
É uma pessoa que eu tenho, ele sabe, a eterna gratidão, assim, por tudo.
Ele é o pai, é o Moreira pai, porque tem
o filho.
O filho, o Júnior.
Isso,
que lindo, né? Minha filha estudou com o menino. o teu cirurgião. Minha filha estudou com ele no maternal.
É, o Júnior, eu não sei que idade, hoje ele deve estar o quê? Com 60?
Ah, não, então não foi com ele. Então acho que foi com a menina, com a menina. Ah, e que sim, é também médica e trabalha Luciana. Junto. Eu não me lembro o nome, mas era a filha. Ali,
é o Júnior, o Hamilton e acho que é a Luciana, se eu não me engano.
Então deve ter sido com ela. Não me lembro.
Pai e a mãe, né? Que é o doutor Moreira e a doutora Sally, que são os pais. E agora tem até o filho do doutor Moreira Júnior, ele é neto, e ele já está atuando também como oftalmologista ali.
Nossa, que maravilha! E como o tempo passa, né? A gente conhece como criança, dali a pouco já estão atuando aí na medicina, numa missão tão importante. Mas que bom saber, gostoso saber, ouvir falar nos amigos, né?
Ah, é bom, nossa. Então, assim, daí eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar em uma empresa na área de geração de energia.
Uhum.
E com isso continuei estudando, fiz um MBA na área de gestão de projetos aqui na Fundação Getúlio Vargas em Washington. E aí em 2013 que eu consegui realizar um grande sonho meu, que foi fazer esse curso de liderança e negociação lá em Harvard, em Boston.
Beleza. Era o que você queria no momento, depois de todas as modificações que você teve na sua vida, né? Na percepção de mundo, né? Na percepção de mundo e de vida, que deve ter sofrido muitas alterações depois dessa questão da perda da visão, você queria palestrar. Eu imagino assim que você estava super motivado para contar, né, as suas descobertas interiores.
Isso, na verdade, assim, professora, acabou vindo depois. O gosto por falar, por estar nos palcos, veio um pouquinho depois do acidente. O acidente foi em junho de 98 e em fevereiro de 99, eu, junto com um grupo de amigos, alguns que até estavam juntos no acidente, outros, os familiares, nós iniciamos um trabalho voluntário para conscientizar outros jovens, como a gente, né? Eu com 15 anos, o Thiago, que infelizmente faleceu no acidente, tinha 13 anos, outros amigos ali com 14. Então, para conscientizar esses outros jovens que época de festa junina, 12 de outubro, final de ano, são épocas onde acontecem muitos acidentes com bombinha, com rojão, com foguete.
Uhum.
Eu experimentei na pele, a família do Thiago, infelizmente, acabou, né, perdendo um filho, um irmão, e a gente perdeu um amigo.
Então,
passando por toda essa situação, a gente resolveu fazer algo para que outras pessoas não precisassem sofrer tudo que a gente sofreu, para entender que realmente é muito perigoso, não dá tempo de você errar, não dá para você dar ali uma bobeirinha que não tem volta, né? Então, a gente começou esse trabalho e ele vem desde 99. É um trabalho que vem sendo feito de forma voluntária. É o grupo Alerta à Vida, onde a gente leva essa mensagem de conscientização.
Ah, você tem um grupo. Então, conte sobre esse grupo. Alerta à Vida.
Isso, Alerta à Vida. Que é o GAV, que a gente fala. A gente começou exatamente ali em junho de 99, um ano depois do acidente, com dois grandes seminários em União da Vitória mesmo, em um cine-teatro, onde a gente levou vários especialistas relacionados ao perigo do manuseio de explosivos. Então, teve médico oftalmologista, teve médico ortopedista, teve advogado, pessoal do exército, peritos em explosivos. Então a gente fez, né, essa junção para mostrar as diversas áreas ali que tem o advogado falando ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, a parte do exército falando do uso, né, de explosivos, do preparo que precisa ter, da legislação, da fiscalização, os médicos falando dos principais tipos de lesões que acontecem, o oftalmologista também, né, para falar exatamente dessa questão, teve o Corpo de Bombeiros também falou, e um profissional de uma grande empresa de explosivos aqui da região de Curitiba foi também, onde falou sobre a importância, algumas questões aí técnicas, mostrando mesmo, né, o risco, o perigo, para que é o explosivo é usado, quem deve realmente usar, né, explosivo, e na minha área de atuação da engenharia, a parte de explosivos ela é muito utilizada. Então, para nossa casa, para túnel, geração de energia, estradas, enfim, onde precisa pedra, onde precisa fazer uma escavação, isso vem através do explosivo. Agora, aquelas implosões, né, que a gente são tão famosas, né, aqueles casos antigos. Então, é o uso de explosivos. O explosivo não é algo ruim. O ruim foi a forma que a gente utilizou. O ruim é a maneira que muitos foguetes, bombinhas, rojões são montados de uma maneira muito amadora. Então, aí mostrando realmente assim, né, o perigo que é. E aí depois, a gente até fez outro grande seminário em uma cidade próxima ali, em Canoinhas. E aí eu e alguns amigos, a gente vem trazendo essa mensagem do grupo, levando para escolas, para grupos de escoteiro, hospitais, até em CIPATES a gente já falou. Então, levando essa mensagem para, seja para jovens ou para pais, né, adultos, para mostrar realmente o perigo. Porque lá na época do acidente, eu lembro bem assim que explosivo é perigoso, bombinha é perigoso. Ah, é perigoso, mas vai fazer o quê? Vai o quê? Queimar o dedo, queimar a mão. A gente sabe assim, mas é aquela questão de jovem, né? Adolescente, aventureiro, não vê perigo em nada.
Exatamente.
Que é sempre. E aí foi nessa... Realmente, né, o que era para ser uma brincadeira acabou virando uma tragédia. E aí, dessa tragédia, sai uma lição, um ensinamento muito forte para levar para as outras pessoas, seja através de palavras escritas, vídeos. Então, é por isso que surgiu esse trabalho voluntário.
Que lindo! Então, esse grupo de proteção à vida.
Grupo Alerta à Vida.
Alerta à Vida. Grupo Isso. Alerta à Vida. É o GAV que você Isso. falou, né? Esse grupo existe ainda e vocês atuam ainda com palestras, com ações.
Agora deu uma diminuída boa, né? Desde o ano passado. Mas o grupo, sim, continua. É um trabalho que não tem, né, por que parar, não dá para parar. Teve aí uma queda no número de acidentes, pela questão da pandemia, por não ter, né, festa junina, onde é ali,
claro,
que acontece muito, o Réveillon muito mais calmo, mas é algo que precisa sempre estar alertando, falando e trazendo essa consciência mesmo.
Nossa, nem diga, porque principalmente em Réveillon, as pessoas estão muitas vezes alcoolizadas, né? E vão acender fogos de uma maneira totalmente inconsequente, né? Como você diz, né? Brincando, achando graça e tudo. E a gente sabe do índice de pessoas que vão parar nos prontos-socorros, né?
Uma problema. Agora que você falou até dessa questão do índice, é incrível literalmente todas as palestras que a gente fez falando dessa questão, ou alguém ali da sala já tinha tido algum problema, uma queimadura, alguma coisa assim, ou conhecia alguém que já teve.
Olha, que incrível.
Impressionante. É literalmente todas, não é assim, tá passando, tá, né, pela expressão da palavra, não. Todas as reuniões, palestras, a gente pergunta assim, ou às vezes no final eles vêm assim, nossa, mas teve um vizinho lá, pô, o cara foi soltar, o foguete estourou para baixo, o outro foi soltar, estourou na mão, o outro não estourou, Aí ele foi mexer, a hora que ele mexeu, estourou na mão.
Estouro, é.
Então, nossa, é muita história, é muita. E
É.
normalmente os danos acabam sendo, na maioria das vezes, irreversíveis, né? Então,
Sim.
é algo
Sim,
muito
com
sério.
certeza. Muito sério mesmo. E isso que você está fazendo é uma utilidade pública, né? O grupo de vocês não é reconhecido como de utilidade pública?
Na verdade, a gente
Deveria.
acabou. A gente não criou, né, um trabalho formal assim com uma ONG, uma OSCIP ou um instituto. Ele acabou ficando como um grupo mesmo, amigos que fazem esse trabalho de forma ali voluntária.
Só com o intuito de ajudar, né, as
Sim,
pessoas,
exatamente.
que muito importante. É fantástico quando a gente consegue aproveitar a nossa experiência de vida e compartilhar o que a gente aprendeu com isso, né, e alertar nessas questões de perigo.
Ah, sim, com certeza, muito, né? Porque uma vida que a gente consiga salvar, uma mãe, um filho que volta para casa, alguém que, ao invés de passar o Réveillon lá num hospital, sem uma mão, sem um braço, com a família chorando, pelo menos pode passar em casa, todo mundo junto, feliz, né? Então,
Com
é
certeza.
extremamente gratificante poder. Ajudar um pouquinho, que seja uma pessoa, duas, mas
Isso.
faz tudo valer a pena.
Alertar, né? Alertar para esse perigo que muitas vezes é ignorado mesmo, né? Ignorado. E quando você foi para Boston estudar em Harvard, você ainda tinha o resíduo visual?
Tinha um
Usava os
pouquinho.
dois óculos.
Isso. Tinha um pouquinho ainda. Aí foi. Ali um pouco depois, né, eu voltei, aí eu fui trabalhar em Niterói, em uma outra empresa da área de energia também, e isso foi até ali metade, mais ou menos, de 2015, que foi quando aí eu tive a perda total da visão. Então, o
Ah,
resíduo que eu
sim.
tinha no olho esquerdo, eu acabei perdendo e desde ali metade, agosto de 2015, eu não enxergo mais nada.
E desde então, você estava ainda trabalhando quando você teve a perda total. E a função que você exercia nessa empresa era incompatível com a cegueira? Você não pôde continuar trabalhando?
Não, porque era na área de gestão de projetos, então dependia assim bastante, né, da visão, algumas viagens, visitas a campo. Então, mesmo sendo uma visão bem limitada, ela proporcionava, né, essa possibilidade. Então, foi onde eu acabei parando com a área da engenharia, né, de exercer.
Sim, a engenharia é uma das áreas, principalmente na fase de curso, né, que mais exige visualização, né, porque tem aqueles gráficos, aqueles cográficos, não é que chama?
Sim, o gráfico, né, as estruturas, toda aquela parte,
Que
né, para a gente
loucura, né? É.
visualizar, saber ali onde vai ter o peso, onde vai ter uma carga, de que lado. Então, ela acaba exigindo. Na verdade, eu acho que poucas acabam não exigindo, né, assim,
É
dessa
verdade.
questão da.
Mas algumas áreas, né,
Sim,
nas
algumas mais que
humanas,
outras, sim.
né, é mais tranquilo, digamos assim, né? Nós temos alunos na engenharia, tivemos um aluno com deficiência visual, um cego na engenharia, e ele sentiu muita dificuldade, ele mudou de curso. E embora nós estivéssemos fazendo todas as adaptações,
Ah,
né, para
sim.
ele ler com software leitor de tela, mas as imagens, por mais que tivessem áudio descritas, né, ele sentiu uma limitação muito grande. E aí ele
Sim, isso.
escolheu um outro curso.
Não, e muitas vezes não é nem a questão, é a própria construção na cabeça, né, da pessoa. Porque é uma das questões assim que muitas pessoas me perguntam. Ah, mas nossa, você enxergou e acabou perdendo a visão. O que é pior, né? Você nunca ter enxergado ou enxergar e perder? Não sei, não tem, né? É completamente diferente, porque
claro.
É, ao mesmo tempo, que nem a minha esposa, ela não enxerga. Então, ela perdeu a visão com... É, nasceu com glaucoma, perdeu a visão, né, ali, conseguiu manter um pouquinho ali até os 10 anos e depois acabou perdendo.
Uhum.
Então, a habilidade que ela tem, o desenvolvimento dela nem se compara com o meu, né, em vários aspectos. É, agora, se pegar ainda alguém que nasceu sem enxergar, então que não tem nenhuma referência, né, de... você fala para um sofá, um carro... Ele
uma nuvem. Uma nuvem. Fato.
Exatamente, são coisas assim que a pessoa não tem... Não consegue, talvez, imaginar aquilo no espaço, né? Trazer ali para o 3D. E talvez seja isso assim que acaba pegando um pouco na engenharia por essa questão de ter essa construção espacial na cabeça, na mente. Então, a profundidade, para o lado. É, então, às vezes, não é nem assim a questão de não enxergar ali o gráfico ou a estrutura, mas é essa questão da cabeça da pessoa mesmo de
sim.
Né, não ter essa referência.
Sim, exatamente. Então, é mais complicado. Eu acho, né, no meu achismo aqui, que é mais complicado. Eu tenho um cego amigo, um grande professor, e ele perguntava assim para a gente numa viagem... Como é que é a nuvem? Me explique. Como é que é a nuvem? Que cor que a nuvem está? Uhum. Né? Ele tinha uma curiosidade com a nuvem, porque não tinha nada abstrato, né, que a gente pudesse...
Ah, eu acho que cada nuvem é de um jeito, né? Não tem...
A nuvem é de um jeito, exatamente. Uhum. Não tem uma padrão, né?
Não.
Então, hoje, tem coisas, né, assim.
Claro que hoje, com maquetes, impressão 3D... Isso tudo ajuda. Agora,
claro, lógico.
Né, não substitui ali 100% da...
Como ela é, né? Como ela é fofinha, né? Como ela é etérea.
Uhum.
São conceitos, né? São conceitos difíceis de você... Sim. Passar, verdade. Né, transmitir para as pessoas. É. E você fez curso de orientação e mobilidade? Você teve esse acompanhamento?
Sim, eu conheci a queridona Lilian.
A Lilian, você fez orientação e mobilidade com ela, que maravilha! Não poderia ter sido melhor a professora. Tá vivo. Você sabe que eu fiz curso de orientação e mobilidade com a Lilian. Caralho. E lá no Instituto Paranaense de Cegos. E aí a gente usava os olhos vendados, né, uhum. Para descer escada, subir escada, e daí quando chegou a hora de atravessar a rua,
sim.
Ali naquela avenida onde fica o Instituto Paranaense de Cegos, que é pista dupla,
isso.
Aí eu fiquei realmente, olha, admirada de como as pessoas cegas andam pelas cidades, porque realmente dá um medo danado, né, de você atravessar sem ver, né, só pela audição. Né? Não vem carro. Vem carro, não vem carro.
Eu falo que para mim é o mais difícil. Para mim, essa questão para mim é o que mais acaba assim, me trazendo insegurança, me trazendo. É o que mais incomoda mesmo, é essa questão assim, dessa parte de.
Locomoção, né?
Mesmo.
E ainda nós não temos condições de acessibilidade na cidade, né? Que dê segurança. Ainda há buracos, há barreiras, né? Os cegos vivem batendo a cabeça, é orelhão, cabeça, é poste,
canela. Aquelas lixeiras que saem da parede, da grade, né? Então você passa com a bengala, não tem
a
nada.
Bengala,
de repente você dá no peito, depende da altura da pessoa, né? Às vezes bate no rosto, bate.
Exato.
Então, infelizmente.
Aquelas assim, também que fazem para impedir que os carros estacionem, né?
Nossa, aquilo lá.
Aquilo ali é o chamado capa cego.
Exatamente. O próprio.
Eu acho interessante que os cegos sempre fazendo piada, né, das coisas. Mas é isso mesmo.
É uma das formas, assim, que. traz uma leveza, assim, né? Porque,
claro, é uma questão de ânimo elevado.
Sim, exatamente. Né? Até uma das questões ali que eu trago no livro é a questão de você... Depois a gente vai falar, né, um pouquinho mais.
Claro.
Mas é a questão de a diferença entre você aceitar e você aprovar uma situação ou algo, né, que aconteceu.
Uh-huh,
então, o aceitar, para mim, ele está muito ligado ao fato. Né? Então, aconteceu aquilo. É aquilo e é assim.
Sim.
Não dá para você voltar, não dá para mudar.
Né? Aquele se.
Não, não tem o ser.
Se não tivesse ido, não. Se aí a gente muda a vida toda.
Ah, não, não.
É impossível.
A questão de você aprovar, que daí é o teu gosto. Né? Ah, Gabriel, você gosta de não enxergar? Gosta de ser cego? Não. Se eu pudesse enxergar, eu gostaria muito de voltar a enxergar. Agora, isso me impede de, assim, de continuar, né? A vida, de ter família, enfim, né, dessas questões do dia a dia. Não, sim. Eu sei que essa é a minha realidade hoje e vou fazer o que eu posso, da maneira que eu posso. Preciso de ajuda? Preciso de ajuda, é um fato. Então, não adianta querer brigar contra isso. Então, pede ajuda. A gente depende, né, para muitas coisas, alguns... mais, outros menos, tudo depende aí da adaptação, do desenvolvimento.
Sim,
né?
Sim.
Isso é um fato, né? Não dá para mudar, não tem o que fazer. Então, aceita que dói menos e aí dessa questão que acabam vindo muitas brincadeiras, piadas.
É verdade. Nossos alunos cegos sempre chegam no Ciane com muitas piadas e amigos que a gente tem também, a gente ri o tempo todo. Então, é uma maneira, né? É uma maneira de fazer do limão a limonada, né? Por aí, né?
Sim,
que a gente tem que fazer.
Aproximar, né, as pessoas, porque eu ia falar que a gente vê, mas a gente não vê nada, né?
Mas vê, assim, né? Do seu jeito, vê.
Não, tô brincando. Mas assim, eu lembro que até quando eu estava fazendo algumas aulas com a Lilian, e a gente está andando, e às vezes ela falava assim, não, vai você, eu vou, tô um pouquinho atrás aqui, qualquer coisa me chame, mas eu vou só olhando.
Uhum.
Eu ia e ela falava assim que, às vezes estava ali parado, vinha uma pessoa no lado e ficava com aquela... insegurança, não é preconceito, não é discriminação, mas é aquele receio, aquela realmente assim, uma insegurança de será que eu pergunto para ele se eu posso ajudar, se eu ajudo ou não ajudo? Então, acho que essa questão assim, das brincadeiras, isso é para deixar também mais leve, levar essa informação, mostrar que é algo duro, é algo difícil, sim, mas não é o fim da vida, né? É o fim de uma fase, é o fim de um ciclo, e depois vem outros ciclos, vem outras fases na vida que dependem de uma adaptação, às vezes uma adaptação maior, às vezes menor. Mas,
claro.
Né, acho que mais essa questão.
É. E aí você comentou, né? Preciso de ajuda, preciso, mas quem não precisa, né?
Sim, exatamente.
Quem não precisa de ajuda? Pode não ser na questão visual, né? Mas enquanto as questões emocionais, nós precisamos de ajuda, né? No nosso cotidiano, enfrentando todas as dificuldades. E aí é o livro da Lilian, né? Eu trouxe a Lilian já no programa e ela assistiu, que bom, ela falou sobre o livro, fiquei cego. E agora? Quer dizer, a vida não acabou. Ficou cego, mas aí o Wilson Madeira responde, né? Será diferente. Se melhor ou pior, ele deixa os três pontinhos.
Mas
eu
verdade,
concluo,
porque...
se melhor ou pior, depende de você.
Não, e realmente assim, e não é uma verdade absoluta para tudo. Em algumas áreas, pode até ser que você... se desenvolva melhor, em outras, você vai ter mais dificuldade, vai precisar, né? Então, até a questão, assim, que muitas pessoas têm aquela ideia de que, nossa, ouvido de cego, cego é bom para música, cego é um estereótipo, que sei lá. Mas, assim, não é questão que você... Nossa, como o ouvido é bom. É treino. Né? É claro. Realmente assim, é um desenvolvimento, não é?
Sim.
É como eu falo assim, não é que eu perdi a visão ali, no mês seguinte eu estava...
O ouvido cresceu.
Não, não tinha nada disso, tato, a questão do cheiro para algumas pessoas é muito, algo muito marcante, então é realmente assim, é muito adaptação.
É
a mesma coisa, né, quando a gente é criança que está começando a escrever, está começando a andar, está começando a aprender um novo idioma. Ninguém faz isso, né, de uma hora para outra, de um dia para o outro. É tudo, é um processo, é uma construção. Você começa ali no básico, daí você vai indo para o intermediário, depois você chega no nível mais avançado.
Uhum.
E eu lembro que a Lilian falava assim, trazendo um exemplo, né? Você percebeu que aqui o som mudou?
Uhum.
Não, para mim está tudo igual. Mas você vai perceber. Eu não acreditava muito, né? Falei, rapaz. Uhum. Aqui você está embaixo de uma marquise, tá? Viu que ficou diferente o som? Não, para mim está tudo igual. E aí depois você começa realmente assim, a perceber que tem, né, a diferença, ela é sutil, mas é realmente é só com o tempo que você vai desenvolvendo. E alguns desenvolvem mais um sentido, outros outro. A própria questão, né, do Braille. O Braille, para quem nasce cego, eu vejo... Eu vejo. Depois eu vou falar disso, para deixar um recado legal aí, porque eu tô só brincando com isso. Eu falo e... mas só falar do Braille antes, porque assim, eu percebo pela minha esposa que, como ela foi alfabetizada, né, desde criança, com o Braille, tem uma... É para ela ali, vai só passando o dedo e vai falando. Vai ali, né? Essa letra é essa aqui é essa.
Junta
essa,
com a outra.
E muito devagar, fala, essa aqui não estou conseguindo, não sei. Então, até aprendi ali com o professor Simão, ele me ensinou como é o alfabeto, né? Assim, as letras ali, o básico. Agora, uma coisa é você saber quais pontos são, outra é você pegar assim e ler. Então, é outra questão. Tudo é, né, do tempo, da prática, da experiência, da forma que foi, o quanto você utiliza hoje em dia, né, porque acaba ficando guardadinho lá numa gaveta na nossa cabeça e vai esquecendo. Então...
Sim. É como qualquer coisa que a gente aprenda, né?
Sim, exatamente.
Na idade adulta. Por exemplo, Libras. Libras. Os sinais da Libras, né? Da Língua Brasileira de Sinais. Uhum. Eu já tentei várias vezes aprender, eu esqueço os sinais porque eu não uso. Então, né, se você é difícil aprender, e se a gente não usa, esquece realmente aquilo que
verdade,
pouco que conseguiu aprender. Mas você é casado, muito feliz, tem um filhinho, não é? O nome dele é?
Gustavo.
Quantos anos tem o Gustavo, Gabriel?
Fez 13 agora.
Que
19.
Legal, já é um adolescente.
Já.
Que bacana. E ele é vidente, mesmo a mãe... sendo...
Não, na verdade, assim, ele é filho do meu primeiro casamento. Então...
Ah, sim. Mas ele vive com você.
Ele vive com a mãe dele. Aí, finais de semana, agora na pandemia, que quando estava assistindo mais aula remota, ficava mais, que daí dava para assistir em casa mesmo.
Então, legal. E está sempre com você, né? Porque ele é presente aqui no teu livro. Agora eu queria falar um pouquinho do livro, né? Eu vou mostrar aqui. Olha que bonita a capa do livro. Dois livros para vocês verem, para não ter erro. Muito linda a capa, muito bem escolhido esses óculos coloridos, né?
Olha, me falaram que é bonita. Eu digo que foi o que mais deu trabalho no livro, foi definir a capa.
É mesmo, é? Muito bonito. Eu não vou fazer com o protocolo correto, porque a gente ainda não tem toda essa informação, mas áudio descrevendo o livro é uma capa preta, fosca. O que mais se destaca são as lentes de um óculos, e isso bem colorido em papel brilhante, em tons de rosa, pink, rosa claro, azul claro, roxo, amarelo, verde. Muito bonita a capa. E aí escrito também em letras brilhantes, coloridas, um novo olhar para a vida. Gabriel Metzner em cima, o óculos, um novo olhar para a vida, amplie suas expectativas. Você irá muito além do que pensa ser possível. Literary Books International, Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão. Muito linda a capa, muito bonito. O Gabriel apresenta no livro 36 novos olhares para a vida. Então, ao invés dele fazer 36 capítulos, ele faz 36 novos olhares para a vida. Isso é tão verdadeiro, viu? Como isso traz tanta verdade para a gente, que não percebe que está ocupada demais, que está trabalhando demais, compromissos demais. Nós não percebemos essa realidade, né, deste universo diferente e também maior, mais iluminado. Eu tenho uma amiga de infância que perdeu a visão recentemente, há alguns anos atrás, e ela é pintora. E, inclusive, ela foi diretora do MUM, do Museu Oscar Niemeyer. É, a Teca, o apelido dela é Teca. E eu, quando eu estive lá no MON e a encontrei como diretora, ela me disse assim, olha, só o que eu perdi foi não poder... Primeiro ela disse assim, eu não dirijo mais. Ela disse, olha, só isso que eu perdi. No mais, eu só ganhei. Eu achei incrível ela dizer isso, né? Quer dizer, ela sentia que com a perda da visão, a única coisa que ela tinha perdido era não poder dirigir, mas no mais ela tinha ganhado. E a gente fica pensando assim, meu Deus, que insight é esse fantástico que as pessoas têm, né, depois de uma perda de visão, para dizerem isso, para sentirem-se assim, que descobriram tantas coisas mais valiosas e mais importantes depois da perda da visão, que ela só ganhou, praticamente só ganhou. E ela não foi a única que me disse isso. Eu tive um aluno cego, ele dizia assim, veja, professora, enquanto eu enxergava, eu nunca pensei em fazer uma faculdade, nunca pensei em dar um rumo para a minha vida. Isso apareceu depois que eu perdi a visão, que eu encontrei essas motivações, que eu me senti motivado para estudar, para trabalhar. Antes eu não tinha isso. Então, é um espetáculo, né? Então, quando eles dizem assim, como eu já ouvi também, se tivesse uma cirurgia para voltar a ver... Eu já ouvi um cego dizer
isso. Sim, já ouvi também.
Uma cega, né? Eu não queria, eu quero continuar sem enxergar.
Já ouvi também.
Então, o que, que a gente conclui é que depois da cegueira, os valores mudaram tanto, o significado da vida, dos relacionamentos ficaram tão mais importantes que a pessoa não quer perder isso, né? Não quer perder. Ela obteve, ela conseguiu a duras penas, mas ela não quer perder. E agora eu queria que você falasse um pouco do livro. O que motivou você a escrever o livro? Você escreveu esse livro quando, Gabriel?
O livro foi em 2017 que eu escrevi, eu lancei ele em março de 2018.
Então ele é recente, né?
Uh-huh.
O que motivou você para escrever esse livro? Você já estava dando palestras, já estava com o grupo de Alerta à Vida.
Sim.
E aí? Não é Alerta à Vida, eu falei errado.
Não, é Alerta à Vida mesmo.
É Alerta à Vida? Acertei.
Era uma ideia já antiga, mas aquelas ideias que a gente deixa na gaveta, lá guardadinha, e conversando com uma pessoa, ele falou, não, escreva, vai lá, eu te apoio, te apresento alguém que possa te ajudar, trazer, né, uma linguagem mais... deixar ele de uma forma... mais agradável de ler e que fique algo gostoso, que retrate também, né, o que você é, não perca a tua essência. E aí eu comecei a pensar, conversei com essa pessoa, a gente conversou algumas vezes, e a ideia começou a ser construída e foi indo ali em 2017. E aí, assim, qual a ideia do livro, o que propósito? Ah, é trazer uma biografia, trazer a história da vida do Gabriel? Não, de forma alguma, né? Porque não teria muito sentido, assim, simplesmente contar a história da vida. Agora, aí a gente começou a pensar, falei, não, vamos trazer algo que faça sentido na vida das pessoas. A gente pode usar a questão, né, da minha cegueira, da minha deficiência visual, mas trazendo como algumas analogias, algumas metáforas, trazendo, sim, alguns exemplos da minha vida, mas para ilustrar algo, um conteúdo, algo mais profundo, não simplesmente contar a minha história. Então, trazendo ali aprendizados, ensinamentos, dicas. E aí veio na questão da vida pessoal, desde do autoconhecimento, que é tão importante, comunicação, a parte de escolhas que a gente faz, nossa tomada de decisão, desenvolvimento profissional, então, a tua comunicação no trabalho, essa questão de você saber pedir ajuda, você ajudar os outros. Então, sabe, todas as questões assim que acabaram vindo muito da mudança grande na minha vida e trazendo como um olhar mesmo, né? E como você falou, em vez de capítulos, são olhares que o livro tem. Então, são olhares. São 36 olhares, olhares curtos, né? O livro não é uma enciclopédia, não é nada disso, é um livro gostoso aí de ler. E são 36 olhares curtinhos, onde cada um traz um tema específico. Então, se você quiser pegar um dia, hoje eu quero ler o olhar 1, ou quero começar pelo 20, quero começar pelo 25, pelo 14, você pode começar, porque são, no final, todos se conectam, né, para a questão do desenvolvimento como um todo, como um ser humano, para ser uma pessoa melhor. Mas você pode ler olhares que eles não são ali todos interligados. E aí, até foi, né, junto com essa pessoa que me ajudou, a ideia de deixar para o último olhar a história ali do acidente que eu te contei.
Sim.
Por que para o último olhar? Porque o foco do livro não é a vida do Gabriel, mas é o desenvolvimento do leitor, da leitora. Por isso, então, lá no final, para conhecer, saber quem escreveu, quem é, o que aconteceu, mas todo o livro ele vem sempre focado na pessoa que vai ler, não na minha vida, na minha trajetória.
É muito gostoso de ler o livro. E você aborda temáticas, digamos assim, muito importantes. Por exemplo, você fala no capacitismo, coisas muito atuais, né?
Sim.
Porque esse conceito do capacitismo é bem atual.
Sim.
Você fala no capacitismo, você fala na questão da acessibilidade física, acessibilidade atitudinal, que
essa
sem
é a
elas
chave, né?
não há inclusão, né? Como é que é essa? Como é que você sente essa acessibilidade atitudinal quando você entra num ambiente novo, conhece pessoas, um grupo novo? Como é que um cego sente isso? Isso é muito importante os nossos professores saberem. Como é que um professor pode dar para um cego a impressão que ele está sendo bem acolhido? Que ali há acessibilidade atitudinal.
Sim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se deixar questão de julgamento, tudo fora da sala, né? Então, não, mas um cego não consegue fazer esse curso, um cego não consegue fazer essa matéria, um cego não consegue fazer isso. Então, esse já é o primeiro ponto. Quem disse, né, que não? Então, vai lá, conversa com a pessoa. Segundo, ele não quer privilégio, não quer benefício, não quer ser tratado de forma diferente. Quando eu digo diferente, você dando... É privilégio, seria, né? Porque é aquela frase famosa, né, do Rui Barbosa, de tratar... eu não lembro tratar...
Ah, é aquilo
de forma
espetacular.
Igual, iguais e de forma...
Tratar igualmente
alguma coisa
os iguais.
Assim, né?
Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
Isso. Então, assim, vai precisar ali fazer uma adaptação, vai mudar uma coisinha ou outra aqui, outra ali, mas são questões pequenas, sabe? A gente... tirar essa questão, né, do tabu, da dificuldade, do... Nossa, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Como que ele vai aprender? Se permita, e permita a outra pessoa também, né, o aluno. E o mais fácil, mais simples de tudo, não queira adivinhar, não queira achar. Vai ali e pergunta para a pessoa. Né, o que você precisa? De que forma você gosta? De que forma você prefere? Ah, eu aqui uso slides, faço apresentação assim, assim, assado, meu jeito de dar aula é esse. De que forma eu posso falar, fazer, adaptar para que você entenda da mesma forma que os outros? Né, aqui que está a questão da frase, né? Às vezes precisa. Então, aqui tem um gráfico em pizza. Você não vai simplesmente falar, aqui, como vocês veem no gráfico, essa parte que está em amarelo, é a parte tal, daí você fica lá.
Cadê o quadro?
É que nem quando você está na televisão ali. Olha esse produto, lançamento! Temos disponíveis nessas três cores. Se você ficou interessado, ligue para o número que está na tela. Aí você fica assim, hã?
Isso é o marketing inacessível.
Que é isso? Do que estão falando, né? Então, o professor, às vezes, é simplesmente falar assim, ó, aqui a gente tem um gráfico em formato de pizza ou um círculo, onde a parte amarela representa aqui, sei lá, 2/3, a outra parte representa 1/3. Então, é só isso, né? É só você trazer aquilo de fazer essa descrição daquela imagem, desde que aquela imagem seja importante para o contexto. Não precisa você ficar descrevendo, o meu slide tem fundo azul com degradê. Isso não vai mudar nada no conteúdo, no conceito, né? Então, foca naquilo ali. Tem um gráfico, descreve o gráfico. Tem uma imagem, descreve ali a imagem, aquilo que é importante. O resto, não tem muito assim, o que mudar, né? Porque a pessoa ali está escutando, a pessoa tem o conhecimento, ela tem a história dela. Então, ela não chegou ali, não caiu de paraquedas dentro da sala.
Uhum.
Então, essa questão principalmente do respeito e perguntar para a pessoa como eu posso te ajudar e deixar também, né, se mostrar aberto, solícito, né, para que a pessoa pergunte, para que tire dúvidas mesmo, porque às vezes não ficou claro, às vezes era algo que, como a gente falou, né, que ela precisava construir na cabeça, era algo que dependia assim, muito de uma imaginação. Então, vai ter matérias. Bom, isso também, quem enxerga, quem não enxerga, quem escuta, quem não escuta, cada um tem uma facilidade maior para uma área, uma dificuldade, né, de aprendizagem em outra. Então, isso acho que o professor já está bem acostumado.
Sim.
É mais assim, Leomar, eu acredito que seria mais essa questão assim de fazer ali a descrição de uma imagem, de um gráfico, explicar, e não tem assim muito mais o que...
Perder o medo, né, Gabriel? Porque eu acho que muito é do medo que as pessoas têm de chegar perto de um cego, perguntar, vou ofender, aquilo que você falou, né?
Isso, agora
então,
chegou a hora da gente falar.
Se afastam, fala.
Não, vamos lá. Eu estava, né, brincando, eu falei que eu vejo a facilidade, quando eu olho. E isso é algo assim impressionante, como as pessoas têm. Os dois pés atrás, quando elas vêm conversar com a gente, de ficar medindo palavra, de ficar, nossa, depois, quantas vezes assim, de, me desculpe, tempo depois, assim, nossa, eu perguntei se você viu tal coisa, eu perguntei se você assistiu o jogo, eu perguntei se, falei, mas desde quando que viu é usado só para ver com os olhos, né? Ô, você viu a professora Leomar? Ah, eu vi, ela estava indo para a sala dela. Mas Eu ouvi ela estava passando. Então, isso vai muito também da questão dos nossos sistemas, né, que é o visual, o auditivo, o sinestésico. Então, muitas vezes, essas palavras, né, elas estão ligadas muito mais a essa questão do que ao ato físico de olhar, ver. Aí, Gabriel, assistiu o jogo? Oh, não, tem um... Gabriel, você ouviu o jogo? Ué, assisti, mas é... Né? Cada um assiste do jeito. Uhum. Ah, você leu o livro? Li, você... viu tal pessoa, você... Claro, e aí tem horas que a gente realmente fala assim, né?
Sim.
Não vi, não enxergo, mas claro, é só brincadeira.
Tá brincando,
então. Então essa questão, assim, de ficar medindo palavras. Nossa, será que eu posso falar que é cego, que é deficiente visual, que é pessoa com deficiência? Eu já falei assim várias vezes, né, que me perguntam isso. Fala o que você quiser, desde que seja com respeito.
Claro.
Seja de uma forma denegrir. Opa, desculpa, essa palavra também. Olha, mais um. Depreciando ali a pessoa.
Isso.
Então, assim, ofendendo. Né, você pode falar. E tem uns, assim, né, que ainda tem muitas pessoas que costumam falar do portador de deficiência.
Isso ainda falam, né?
Isso é bastante. Então, mas assim, adianta a gente ficar bravo porque a pessoa falou? Depende quem é a pessoa. Agora, é uma pessoa que está ali querendo te ajudar, está demonstrando boa vontade. A gente tem duas opções nessa hora. Ficar bravo, brigar, ou conversar com a pessoa e explicar. Né? Esse é um termo, né, que não é mais usado hoje. É pessoa com deficiência, pela questão do respeito, pela questão da dignidade, da valorização. Então, pode falar assim, a pessoa ali com deficiência visual, ou deficiente visual, a deficiente visual, mas não fale mais portador, porque não é algo que a gente possa portar e deixar em algum lugar depois, né? Como ela sempre brinca.
Mas é
tudo a questão, assim, quando você vê que a pessoa está com respeito, está com boas intenções, vai lá, explica, porque realmente precisa partir da gente esse movimento. Não dá para cobrar das pessoas, por exemplo, uma pessoa que está na rua, uma pessoa que nos encontrou em algum lugar e quer ajudar. Ajude a pessoa. Às vezes você não precisa de ajuda, só que você, mostrando para a pessoa, normalmente as pessoas vêm e querem nos puxar pela mão, pela roupa, pela bengala. Então, é o jeito, não adianta ficar brabo, é a hora de você mostrar como faz, de que maneira faz, qual que é o jeito certo. Agora, é diferente quando você entra em um estabelecimento comercial, né? Aí, não que justifique você brigar. Agora, a pessoa que está ali, tem um comércio que atende o público, ela deveria estar preparada. Né? Aí é outra questão. Então, você pode, sim, né, fazer uma reclamação, fazer algo assim, mas brigar, na verdade, eu, pelo menos, claro, é muito também de pessoa para pessoa, da forma, né?
Sim.
Claro, se for ofendido aí também, pelo amor de Deus, né? Agora, desde que a pessoa ali, na boa intenção, ela errou, mas tenha paciência, mostre para ela que, como faz, porque é a gente que tem que mostrar. Se você for pensar assim, são normalmente pessoas ou que tem alguém próximo na família, algum amigo que conhecem, que sabem mais, que têm um interesse. E isso é natural da nossa vida. Se você for pensar assim, a senhora atua dentro da universidade. Então, se for falar de uma área que não tem nada a ver, você vai ter que ir atrás, vai ter que estudar. Não é uma área que você veja, que você esteja em contato todo dia.
Com certeza.
E, né, na questão assim, das pessoas, no trato com as pessoas com deficiência, eu acredito assim, que seja mais ou menos da mesma forma. Então, é só a gente mesmo no dia a dia para mudar essa questão. Então, até terça-feira que vem, né, dia 21, é uma boa oportunidade para a gente ir fazendo, né, essa questão de conscientização, mostrando para as pessoas como é a nossa realidade, como é o nosso dia a dia.
Verdade. Eu acho que é perder o medo de conviver, né? O resto aprende na convivência. Né? Eu aprendi a conviver com os cegos, assim, com os surdos e com qualquer pessoa com qualquer natureza de deficiência convivendo. respirando ali, né? Assim como
mas,
as pessoas aprendem,
né?
Com a gente. É a convivência, né? É a convivência que nos ensina. O teu livro, Gabriel, Um Novo Olhar para a Vida, quem quer comprá-lo, compra como? Por onde?
Vamos lá. Ele está no formato acessível dentro do Kindle, né, na Amazon. Então, se você prefere ler ele em meio digital, tem lá na Amazon.
Se maravilha.
Se você tiver um livro físico autografado, com uma dedicatória super especial, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Só não adianta mandar sinal de fumaça que eu não vou conseguir ver. Mas... manda uma mensagem, pode ser aqui no Facebook, no Instagram, que aí a gente combina, se for de Curitiba, né, para entregar, se for de fora, pelos Correios, mas vai ser uma honra e um prazer poder te enviar um livro desse com uma dedicatória especial.
Ah, eu já recebi o meu com uma dedicatória manuscrita, adorei, muito obrigada. E passe os teus contatos, então, para a gente.
Vamos lá. É uma coisa que eu ainda lembro um pouquinho como que escreve, né? Então, como né, fui alfabetizado na questão da escrita com tinta, né? Que é o que fala na escrita...
Exato.
No papel ali, né? Não no braille.
Sim.
Então, eu ainda lembro um pouquinho. A letra não é uma maravilha, já não era quando enxergava agora, então... Né, mas...
Olha aqui, deixa eu te contar, está aqui nos assistindo a professora Wanda Dias, que é a bibliotecária do Grupo Ninter, e ela está mandando aqui o recado. Precisamos adquirir esse livro também, professora Leomar, muito interessante.
Isso aí, professora.
Viu que legal? Quando a Wanda gosta, ninguém discute. Então, passe os teus contatos para a gente,
vamos lá, Gabriel, querido. Quiser me encontrar aqui no Facebook, no Instagram, é só procurar pelo meu nome mesmo, Gabriel Metzler, e aí tem o meu perfil, minha página, me segue, se conecte, mande uma mensagem, vai ser um prazer aí conversar, trocar ideia, trazer essas questões, né, do dia a dia, enfim, são várias situações que dá para a gente conversar e trazer um novo olhar para a vida aí de muita gente.
Que bacana. Olha, infelizmente estamos acabando aqui o nosso programa, passou muito ligeiro. Verdade. Eu adorei te conhecer. Você é um comunicador, você passa pela tua voz, pela tua imagem, pela tua expressão, como você está de bem com a vida, vivendo em plenitude, né? Numa luta, como todos nós, né? A vida é uma luta, antes de mais nada, mas você está muito bem, passa uma energia muito legal para a gente. E, então, foi muito legal você estar aqui, eu gostei demais de te conhecer e vamos continuar nos contatando.
Né? Ah, com
e qualquer dia destes eu te convido para uma palestra, né? Para você falar para um grande público nos nossos eventos da Uninter e a gente vai estar próximos.
Vamos.
Tá bom.
Orar bastante aí para que essa pandemia passe logo, para que a gente
exatamente
possa encontrar, voltar a ter contato.
Exatamente.
Só
você, já vi que você é um cristão. Você professa sua fé em qual igreja?
Aqui na PIB.
Na PIB, ali no Batel?
Isso. Uhum.
Ah, que legal. Tenho muitos amigos ali. Pastor Pascoal, pastor Adoniran.
O Adoniran é ele que fez meu casamento, nosso casamento.
Que bacana. Eu já fui premiada pelo Adoniran, já recebi um troféu. Uma das pessoas... O troféu que eu recebi do Adoniran, olha que importante, era assim, as pessoas que fazem a diferença para as pessoas com deficiência em Curitiba.
Mas
eu fui uma das que recebi.
Você e ele são...
Nossa, ele é ótimo,
duas
né?
Duas pessoas que realmente vivem a causa, graças ao trabalho de pessoas como vocês, a gente hoje tem, né, é visto de uma outra maneira... têm oportunidades diferentes, fazem trabalhos fantásticos, esse teu trabalho, né, dentro da Uninter e outros locais.
Obrigada.
Realmente assim, admirável. E o pastor Adoniran também, né, o trabalho que ele tem ali no Ministério Eficientes. Então, independente de qualquer questão, né, religiosa, é um trabalho fantástico. Eu sou...
Fantástico. A PIB é uma igreja extraordinária. Muito bem organizada, né? Vocês estão de parabéns. Eu gosto muito de lá e do pessoal de lá. Então, temos que nos despedir. Lamentavelmente, está tão gostosa a nossa conversa. Mas, Gabriel, mais uma vez eu agradeço muito a tua presença e deixo você se despedir dos nossos espectadores.
Vamos lá, professora. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo tempo de trocar essa ideia com você. Foi tempo muito agradável, muito gostoso.
Obrigada.
Marcele, que nos interpretou, muito obrigado, Marcele, por fazer esse trabalho lindo também.
Sim.
Tão importante, né? Aquele dia, acho que da Lilian era o Everton.
Isso.
Então, é um trabalho fantástico que vocês fazem. Mostra a importância, mostra a preocupação com todos e todas, né? Então, só agradecer, parabenizar pelo trabalho que você e a Uninter fazem, pelo espaço, e fico à disposição, ansioso para te encontrar pessoalmente, logo, logo aí, quando tudo passar, a gente vai poder estar junto aí para um café, para um bate-papo, e vai ser um tempo muito
Nem
gostoso.
fale, vai ser muito bom. Já me considere uma amiga, viu?
Oh, obrigado, eu também.
Obrigada, Gabriela. Muito obrigada.
Obrigado, professora.
Imagina. Então, pessoal que está aqui nos assistindo, nos despedimos por hoje e já aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. Muito obrigada, um bom fim de semana a todos, se cuidem muito, fiquem com Deus e ânimo elevado. Tchau, tchau!
Inclusão em Rede.